que deve confirmar Kiko Caputo ao governo do DF e Sebastião Coelho ao Senado. O Republicanos deve oficializar o apoio à reeleição de Celina Leão e confirmar Gustavo Rocha como pré-candidato a vice-governador. O Unidade Popular também vai fazer nesta semana, já dia 23, a convenção e confirmar Samara Mineiro como pré-candidata ao governo do Distrito Federal. O PSDB, que faz federação com o Cidadania, vai fazer uma convenção conjunta ali. Estão dois partidos fazendo essa convenção juntas e indicando o nome da deputada distrital Paula Belmonte ao pré-candidatura ali ao governo do Distrito Federal. Aí outras definições seguem pendentes, Bruno. Como eu disse, o PT ainda não marcou a convenção, mas mantém a pré-candidatura de Leandro Graes ao governo do DF. A Federação Rede Pessoal realiza a convenção no dia 25 de julho, porém também não anunciou pré-candidaturas ao governo ou ao Senado. E também não divulgaram as datas partidos como Podemos, PCB, Democracia Cristã, o próprio PDT, que tem Leila Barros como pré-candidata ao Senado, o Missão e o PCO. Outra indefinição também diz respeito à composição dessas chapas. Os pré-candidatos Paulo Belmonte, Leandro Graes, José Roberto Arruda e Kiko Caputo ainda não anunciaram os nomes à vice. No campo da esquerda, o PT e o PSB também devem manter candidaturas distintas ao Palácio do Buriti. É a única unidade da federação em que o PT e o PSB não estão na mesma chapa. Aqui o PSB tem Ricardo Capelli como pré-candidato e o PT tem o ex-presidente do IFAM, o ex-deputado distrital Leandro Graes. Então, só fechando esse bolo, Bruno, os pré-candidatos ao GDF até o momento: Celina Leão pelo PP, Leandro Graes pelo PT, José Roberto Arruda pelo PSD, Ricardo Capelli pelo PSB, Paula Belmonte pelo PSDB, Kiko Caputo do Novo, professor Robson Raimundo do PSTU, Samara Mineiro do Unidade Popular e Isalci Lucas, que mantém a pré-candidatura apesar de o apoio sinalizar, de o partido sinalizar apoio à chapa de Celina.
Muito bem, Igor. Então, como o Igor desenhou muito bem, a gente vai ter muitas definições a partir de agora com essas convenções partidárias. E aqui no Distrito Federal, essas conversas pelos bastidores aí estão bem avançadas, mesmo porque a definição de vice, né, nas chapas é o que ainda está pendente na maior parte dessas pré-candidaturas que já foram anunciadas. No final de semana, por exemplo, a gente teve mais um evento com a governadora Celina Leão anunciando a pré-candidatura e mais uma vez ali indicando o nome, né, de Gustavo Rocha do Republicanos para ser o vice na chapa. Tudo isso precisa ser formalizado, né, a partir de agora. E essas pendências que vão ficar até o último dia e que serão também importantes para a gente acompanhar, quanto à definição dos nomes para a disputa no Senado, né, Igor? O Igor citou que o PL vai fazer a convenção no dia 5 de agosto, é uma quarta-feira, é o último dia, então somente no último dia provavelmente a gente vai saber, por exemplo, se a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai ou não se candidatar. E é uma decisão que tem um impacto importante aqui para o Distrito Federal, mesmo porque ela é tida como uma das favoritas para essa disputa para o Senado aqui no DF. Então, dias importantes, decisivos daqui para frente e, claro, nossa equipe de reportagem vai estar atenta a todos os lances. Igor Cardim, muito obrigado pela participação.
Valeu, Bruno.
Até mais, Igor. 10 horas e 23 minutos.
Assim é Brasília.
Hoje, com a participação do Onésimo Stafusa. Onésimo, seja bem-vindo, muito bom dia.
Oi, bom dia, Bruno, bom dia, Mariana, bom dia a todos.
Bom dia, Onésimo.
Nosso tema de hoje é a crise das emendas parlamentares e a necessidade de dar mais transparência a esse valioso recurso público.
Sim, pois é, Bruno, nas últimas duas semanas aí, esse tema das emendas parlamentares voltou ao centro do noticiário, né? O debate em torno, antigamente, né, em 2020, nós tínhamos a história do orçamento secreto, né, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, anos depois, ele simplesmente mudou de forma, né? Foi chamado emendas PIX, emendas de comissão, emendas de liderança, perdão, que ocupa esse espaço, né, de orçamento secreto, mesma coisa, só mudou de nome. E o ministro Flávio Dino, né, do STF, abriu nesse mês uma frente de fiscalização que já resultou no bloqueio até de bens e figuras políticas sem mandato efetivo, mas importantes no cenário brasileiro, né? Eu estou falando aqui como membro do Observatório Social de Brasília, que é uma entidade apartidária, né, e que desenvolve um projeto de emendas transparentes aqui no DF. Essas emendas, que não são transparentes, elas mudam de nome, né, quando aquele tipo de emenda é flagrada como opaca, né, sem informação de qual político indicou, para onde ele foi e para que será utilizado esse recurso, etc., o Congresso cria uma nova classificação orçamentária que reproduz o mesmo problema sob outro nome. Foi assim, então, com essas emendas que eu falei, né? O do orçamento secreto mudou para emenda PIX, emenda de comissão e emenda de liderança, né? Em que esses recursos, formalmente atribuídos a uma comissão temática, são, na prática, assim, geridos por lideranças partidárias sem identificação, né, do parlamentar responsável por ela, né?
Sim. Então, agora, Onésimo, quando a gente observa, por exemplo, né, as emendas dos parlamentares aqui do Distrito Federal, o morador do DF, o eleitor do DF, imagina que esses recursos estejam sendo indicados, destinados para melhorar serviços públicos aqui da nossa capital, né, e para áreas prioritárias. Hoje, por exemplo, a gente vai debater aqui no programa, mais uma vez, essa crise na saúde pública do DF. O Observatório chegou a fazer um raio-x sobre isso, de que forma essas emendas estão sendo aplicadas, e se tem parlamentar do DF indicando emendas para outros locais?
Sim. O problema que nós vimos é que está na legislação feita pelos deputados e senadores que ancora essas emendas e também a forma como o orçamento público é decidido e executado. Você imagina, Bruno, que numa boa administração há um princípio fundamental que é a segregação de funções, onde quem aprova o orçamento, por exemplo, não pode ser a mesma pessoa que executa e fiscaliza. Perante a nossa Constituição da República, o deputado e o senador que têm o dever de criar leis, de aprovar o orçamento e de fiscalizar, entre outros poderes, né? Eles, na realidade, como podem eles mesmos quererem executarem as emendas parlamentares e, ao mesmo tempo, fiscalizar? Isso tem deixado a desejar essa fiscalização do parlamento. A fiscalização tem vindo por outros caminhos que não o parlamento, né? Então, mas aí falando do DF, conforme você está pedindo, veja os dados. Aqui no DF, em 2025, os parlamentares destinaram somente 35 milhões para a saúde pública, contra 81 milhões para desporto e lazer e 78 milhões para a cultura. Eu digo isso porque a área que mais a gente vê sofrer aqui no DF é ainda a área da saúde pública, né?
Cara, nada contra, obviamente, a destinação de recursos para a cultura, por exemplo, para a área de esporte, isso. Mas é óbvio, isso aí nem precisa ser especialista para saber que não deveria ser a prioridade, ainda mais com o problema de saúde que a gente tem. E a proporção para a saúde deveria ter sido muito maior, né?
Isso mesmo. Bruno, existe uma pesquisa que foi publicada pelo Estadão, feita pela Genial e Quest, mostrou que 82% dos brasileiros já associam as emendas parlamentares à corrupção. Esse número por si só deveria preocupar qualquer parlamentar que atue corretamente, né? Porque a opacidade de poucos acaba pesando na reputação de todos os deputados. Então, Bruno, assim, quero aproveitar o pouco tempo nosso aqui para dizer que o papel do Observatório Social e do projeto de emendas transparentes, né, em particular, não é competir com o trabalho da polícia ou da justiça. Nosso trabalho é cobrar das autoridades zelo com os recursos públicos, incentivar, facilitar a sociedade para que ela mesma acompanhe, entenda e cobre, né? E é esse o convite que eu deixo hoje, que a sociedade do Distrito Federal e do Brasil também não trate esse assunto como uma notícia da semana em que você olha, ouve, né? E, enfim, fica indignado somente. Que cada cidadão, cada jornalista, cada entidade de controle social acompanhe os desdobramentos dessas investigações, peça explicações a seus representantes, fiscalize de forma permanente, vote corretamente, isso é importante, em políticos mais zelosos, né? Fiscalizar aqui é um ato de cidadania ativa, que é exatamente a nossa missão institucional, né? Afinal, né, o dinheiro público vem dos impostos de todos nós e sua boa aplicação é condição para que o bem comum aconteça, né? Então, cidadão, venha junto ao Observatório Social de Brasília para melhorar, para melhor trabalharmos, né? Pode entrar em contato com o nosso site, osbrasilia.org. Lá tem uma janelinha para você se candidatar como voluntário, para você contribuir de forma com doações para o trabalho do Observatório Social, Bruno.
Tá certo. Hoje, com a participação aqui na Senha Brasília, do Onésimo Stafusa. Muito obrigado, meu caro. Um abraço. Até a próxima.
Obrigado. Até mais.
10h31, repórter CBN chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h. Com Carlos Alberto Sardenberg. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 00h às 17h. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Os jogadores da seleção campeã da Copa do Mundo de 2026, a Espanha, desembarcaram hoje em Madrid. Ao longo do dia, a delegação será recebida pela família real, pelo primeiro-ministro e desfilará pelas ruas centrais da capital do país. Com o futebol coletivo e controle da partida, a Fúria venceu a Argentina por 1-0 e conquistou o segundo título depois de 16 anos. A conquista levou torcedores às ruas do país para celebrar. Durante as comemorações, em Ciudad Rodrigo, no oeste da Espanha, um adolescente morreu após o desabamento de uma fonte. Segundo autoridades locais, torcedores subiram na estrutura e a fonte cedeu. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 permaneceu em 14% pela quarta semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quinta vez seguida. Subiu para 43 o número de cidades que registraram danos provocados pelos temporais do fim de semana no Rio Grande do Sul. O estado ainda está sob alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades até o fim da terça-feira. Há risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km por hora. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,11% aos 173.909 pontos. O dólar comercial está em baixa, de 0,51%, negociado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,80, queda de 0,72%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 36 minutos.
Tema do dia CBN.
E hoje convidamos o Dr. Cleiton Germano, ele é promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para a gente analisar essa triste, caótica situação, mais uma vez, da saúde pública aqui do Distrito Federal. Dr. Cleiton, seja bem-vindo, muito bom dia.
Muito bom dia, Bruno Melo, muito bom dia, Mariana Machado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN em Brasília e em todo o Brasil. É sempre uma satisfação para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios poder falar com os ouvintes.
Bom dia, Dr. Cleiton.
Bem, doutor Cleiton, antes da gente ouvir aqui a sua análise sobre todas essas questões, eu convido o senhor a acompanhar a reportagem do Igor Cardim, que fala do anúncio feito pela governadora Celina Leão de que vai reincidir o contrato com a empresa responsável pelo transporte da bebê Maria Vitória, que morreu durante uma transferência entre hospitais após uma extubação acidental. A decisão, como eu disse, foi anunciada pela governadora, que classificou o caso como grave. A Polícia Civil investiga esse caso.
O governo do Distrito Federal vai rescindir o contrato com a empresa responsável pelo transporte da bebê Maria Vitória de Souza Machado, de 5 meses, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. A morte ocorreu no dia 6 de julho. O anúncio de rompimento com a empresa prestadora de serviço foi feito pela governadora Celina Leão neste fim de semana. Ela classificou o caso como grave.
Isso é muito grave. A gente precisa de separar os procedimentos, o que é imprudência, imperícia, né, e aquilo que é negligência. Mas no caso dessa criança, houve um erro, né? Então a gente não quer trabalhar realmente com essas empresas que a gente já determinou, porque você é um contrato público, você não pode encerrar, você tem todo um trâmite administrativo, né? O nosso secretário está tomando todos os trâmites para fazer o encerramento do contrato e chamar outro, porque também a gente não pode ficar sem contrato.
Ainda segundo a governadora, uma nova empresa será contratada por meio de licitação emergencial, enquanto a antiga prestará esclarecimentos aos órgãos de controle. O prontuário médico da criança confirmou que a bebê morreu após uma extubação acidental durante a transferência. De acordo com a família, Maria Vitória estava estável ao deixar o hospital de Planaltina, onde aguardava um leito de UTI, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar ao Hospital da Criança e não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a criança recebeu atendimento durante a internação no primeiro hospital e que a transferência foi realizada conforme os fluxos assistenciais. A pasta confirmou que houve uma intercorrência durante o transporte e afirmou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas. O caso foi revelado em meio a uma série de denúncias recentes de possíveis falhas na rede pública de saúde que envolveram mortes de pacientes. Reportagem Igor Cardin.
Muito triste esse caso e que vem numa sequência, né, de outras situações que a gente já relatou aqui também. Foram pelo menos 6 casos de mortes em unidades de saúde do DF nos últimos dias, nas últimas semanas. E a gente teve várias suspeitas aqui de eventuais negligências, erros, né, e falhas no atendimento. Dr. Cleiton, é claro que já não é de hoje que a gente tem problemas na saúde pública aqui do Distrito Federal. Agora, o que deixa a população angustiada é que a gente não vê direcionamento para possíveis melhorias. O que pode ser feito, na opinião do senhor, para reverter esse quadro?
Primeiramente, Bruno e Mariana Machado, tem que se dizer e temos que manifestar solidariedade a essas famílias, a família do Vilmar, a família do Rodrigo, a família da Maria Graciane, da Maria Aparecida, a Maria Vitória, sobretudo, uma criança. Né? Infelizmente, essas pessoas faleceram em circunstâncias em que estavam buscando uma assistência médica do Estado. É importante que haja rescisão desse contrato, de fato, mas não basta a rescisão. Porque aí, com uma decisão política dessa natureza, uma decisão administrativa dessa natureza, a impressão que se dá é que o problema estava na relação contratual entre o Distrito Federal, entre a Secretaria de Saúde e a empresa. E, de fato, esse não é o cerne do problema. Quando você me pergunta o que precisa ser feito, a gente precisa fazer um diagnóstico mais amplo da saúde do Distrito Federal e perceber que, de fato, a governadora Celiane Leão, o ex-governador Ibanez Rocha, eles não deram a prioridade necessária à saúde do Distrito Federal, de tal maneira que um governo que está aí há 7 anos, infelizmente, não aplicou os recursos necessários, não tomou as decisões administrativas necessárias para que a saúde do Distrito Federal não sofresse do sucateamento que a própria governadora Celina Leão relatou e retratou em algum momento em entrevistas à imprensa no âmbito do Distrito Federal. Esse socateamento, ele não ocorre do dia para a noite. E essas mortes que estão ocorrendo, elas não são só decisões tomadas e, às vezes, equívocos tomados por profissionais de saúde que precisam ser investigadas, estão sendo investigadas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também vai investigar essa situação para ver se realmente, de fato, houve alguma negligência, alguma imperícia, alguma imprudência da parte dos profissionais. Mas é importante que se diga que os profissionais também estão passando por uma situação de dificuldade em virtude do sucateamento do sistema, em virtude da falta de profissionais. Né? Semana passada, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios expediu uma recomendação ao governo, expediu uma recomendação à Secretaria de Economia, à Secretaria de Saúde, para que houvesse a contratação de novos profissionais especialistas em saúde. Há um déficit enorme de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, de assistentes sociais, de fisioterapeutas, de tal maneira que a falta desses profissionais, ela repercute no atendimento da rede. Aí a gente também pode falar do déficit de médicos, dos déficits de enfermeiros, dos déficits de técnicos de enfermagem, do déficit, sobretudo, de agentes comunitários de saúde. Né? Um sistema de saúde pública, como é o Sistema Único de Saúde, que se propõe ser um sistema universal e de atendimento integral, ele tem que ter uma porta de entrada. E a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é a atenção primária, são as unidades básicas de saúde. A governadora Celina Leão sabe disso, o governador, ex-governador Ibanez Rocha sabe disso, o futuro, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, também sabe disso, que o sistema ele tem como porta de entrada a unidade básica de saúde. Hoje, o Distrito Federal tem um déficit de agentes comunitários de saúde, que são as pessoas responsáveis, previsto legalmente, né, no Sistema Único, de visitar a casa dos pacientes e, a partir daí, vislumbrar naquela região de 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, quem são as mãezinhas que estão grávidas e consequentemente, por estar grávidas, se estão fazendo o devido acompanhamento de seu parto. Quem são as pessoas que naquela região são idosas e, por serem idosas, se tem algum problema de saúde? Quem são as pessoas que naquela região têm diabetes mellitus? Quem são as pessoas naquela região que têm um problema de pressão? E a partir daí, mapeando a condição de saúde daquelas pessoas, os médicos de família e comunidade que também estão ali lotados nas unidades básicas de saúde, podem atender e prevenir e promover a saúde, para que a lógica de que o paciente ele lota os hospitais não ocorra. Você precisa trabalhar isso, você precisa evitar que as pessoas necessitem da saúde só quando elas já estão num estado grave, que pode ser muitas vezes num estado de uma situação de classificação de risco de amarelo, ou de laranja, ou de vermelho, e a partir daí, como o sistema está estrangulado, muito fatalmente a pessoa que chegar lá vai aguardar, e talvez esse tempo de espera seja o tempo fatal para que ocorra um desastre como tem acontecido. Então, Bruno, é muito importante que se diga. Infelizmente, esse governo que está aí, a governadora Celina Leão não deu a prioridade à saúde, o governador Ibaneis Rocha não deu prioridade à saúde, e a partir daí o sucateamento que ocorreu, ele tem gerado essas mortes. O que é necessário se fazer, sobretudo? Financiar o Sistema Único de Saúde, contratar mais profissionais na área médica, na área de especialistas, construir os hospitais necessários, consistir todas as equipes e unidades básicas de saúde, como, por exemplo, né, nós precisamos e temos um déficit de profissionais lá nas UBSs. Nem todas têm médico de saúde e família e comunidade, nem todas têm agentes comunitários de saúde, nem todas têm enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nem todas, como eu já falei, têm os agentes comunitários de saúde, que são profissionais imprescindíveis para ir à casa das pessoas e ao encontro dessas pessoas, saber em que condições elas se encontram, para, em vislumbrando uma situação que pode vir a agravar, chamar que essas pessoas possam comparecer à unidade básica de saúde antes. Indo antes da unidade básica de saúde, obviamente você promova e previna algo, algum agravo, para que a pessoa não tenha um problema de saúde e volte a um hospital. Então, muita coisa precisa ser feita, e eu posso, novamente, depois que você me fazer alguma pergunta, falar algumas coisas que eu julgo necessárias em relação a pessoal, hospitais, UBSs, CAPs, obras e sistemas de saúde. A Secretaria de Saúde precisa de uma revolução tecnológica, e é importante que se diga, Bruno, tem dinheiro. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, ele aporta recursos, e o Distrito Federal, nesses últimos 7 anos e meio, eles não aportaram recurso necessário para fazer o incremento. O incremento que ocorreu na saúde do Distrito Federal foi a recursos do Fundo Constitucional e não foram os recursos próprios do Distrito Federal.
Essa é uma discussão importante que eu quero até retomar em detalhes, porque a lista de problemas é extensa, né? E também, até para isso, a gente precisa saber os possíveis caminhos, mas a Mari quer fazer uma questão. Né,
doutor Cleiton, você mencionou a questão do déficit, né, profissional. Na semana passada, durante a coletiva da Secretaria de Saúde, o secretário falou que, para minimizar essa questão do déficit, sobretudo de médicos, a secretaria faria a contratação de profissionais como pessoas jurídicas, né, como PJ. Medida que, aliás, vai na contramão, né, de entidades que defendem aí que esse tipo de contratação é uma terceirização, que estaria correndo risco de precarizar o atendimento da saúde pública aqui na rede. E aí você mesmo citou, né, que o Ministério Público recomendou a realização de concurso público para o cargo de especialista em saúde. Como que você enxerga essa modalidade, né, anunciada pelo secretário de saúde, de contratação de profissionais como PJ?
Olha, Mariana, essa questão, de fato, é uma questão complexa, mas é importante que a gente diga o seguinte. Primeiro, o concurso público, ele ainda pode ser um atrativo dos profissionais da área da saúde. A gente não pode desconsiderar que existem muitos estudantes, muitos profissionais que têm vocação para a saúde pública. Tem muito profissional que não quer ser médico na rede privada. Tem muito profissional que, de fato, gosta e quer atender no Sistema Único de Saúde. As pessoas se sentem bem fazendo isso. E essa vocação a gente precisa identificar e manter esses profissionais na rede de saúde pública. O que, eu penso em relação a essa contratação? Antes de nós, de fato, termos que partir para essa decisão de contratar empresas que vão por sua vez, contratar ou tem profissionais para prestar serviço do Sistema Único, a gente precisa primeiro tomar algumas decisões administrativas. E a primeira delas que eu julgo é, sendo bem franco, a gente precisa de um sistema de recursos humanos que possa, de fato, constatar a entrada, a permanência e a saída dos profissionais de saúde. Infelizmente, a gente tem um sistema que é precário, então tem muito profissional, e não são todos. Eu quero deixar um elogio aqui declarado a todos os profissionais de saúde. A sua grande maioria são os profissionais extremamente dedicados, comprometidos com o Sistema Único de Saúde, mas ainda existe uma parcela de profissionais de todas as especialidades, de todas as áreas. Não tem nem ninguém que escape, nenhuma profissão que escape, de médico a técnico de enfermagem, de todas as profissões, tem profissionais que registram um ponto e vão embora. Então você precisa de um sistema de recursos humanos que registre a entrada, que registre a permanência, que registre a saída, e também você precisa de um sistema que controle a produtividade desses profissionais. Esses profissionais que de fato estiverem presentes, trabalhando, eles são um incentivo para os outros profissionais que queiram permanecer, porque tem muito profissional que tem dificuldade de querer trabalhar na Secretaria de Saúde porque ele se sente sobrecarregado de fato. Às vezes ele está sozinho atendendo um pronto-socorro, sendo que na verdade ali você tinha que ter no mínimo 4 profissionais atendendo aquele pronto-socorro, né? Você também tem dentro dos hospitais, nos prontos-socorros, né? Na enfermaria dos prontos-socorros, às vezes um médico, um enfermeiro atendendo, às vezes 30, 40 pacientes, sendo que você precisaria aí no mínimo de 3 profissionais para atender todos os pacientes, fazer um atendimento adequado, entender a situação de cada um e a partir daí ordenar aquela fila dentro do pronto-socorro para o atendimento para aquelas pessoas. Então, se você der esse ordenamento, essa gestão para fazer com que os profissionais de fato trabalhem, aqueles que se sentem vocacionados se sentirão menos pressionados, menos assoberbados, e a partir daí eles terão incentivo para continuar no Sistema Único trabalhando, né? O salário não é ruim, o salário é bom, ele é compatível com o salário de mercado, né? Mas o que a gente percebe é que os profissionais às vezes não querem fazer o concurso e entrar, porque eles reclamam das condições de trabalho, e essas condições de trabalho, elas podem ser sim melhoradas com intervenções do ponto de vista da gestão, criação do sistema de RH, como já falei, para registrar a entrada, permanência e saída, controle de produtividade, um sistema de regulação que permita, de fato, você estabelecer critérios para saber quem é que vai ser atendido primeiramente, um sistema de prontuário eletrônico que dê as informações necessárias para os médicos, para que ele possa entender a vida do paciente desde a atenção primária até numa situação em que ele esteja numa UPA ou num hospital da Secretaria de Saúde, em que os sistemas possam dialogar, um sistema de comunicação com o cidadão, em que o cidadão possa efetivamente saber quando a secretaria tomou alguma decisão em relação a por exemplo, hoje tem uma consulta, um exame, uma cirurgia, e ele entrou em contato com o paciente vai estar naquele lugar, naquele horário, para que não ocorra um absenteísmo da parte do paciente, porque isso significa dizer que se o paciente não compareceu, alguma pessoa deixou de ser atendida porque aquela pessoa que tinha prioridade não foi. Então existe uma série de decisões e ações administrativas de gestão que vão permitir que o sistema possa funcionar, possa efetivamente dar respostas efetivas à sociedade, e isso vai gerar no cidadão comum que tem vontade de servir ao serviço público, participar e estar presente. Então, por hora, eu acho que se a Secretaria de Saúde tomar essas decisões administrativas, não seria necessário, a princípio, fazer um contrato para uma empresa fornecer serviço. E ainda que isso ocorra no futuro, é importante, desculpe, só para concluir, é que isso seja feito de forma transparente, checando efetivamente como essas pessoas irão trabalhar, para efeito de você gerar uma terceirização, mais uma precarização, sem que isso corresponda efetivamente a um serviço prestado. Então, a princípio, eu acho que isso não é necessário desde que você tome essas decisões.
Doutor Cleiton, eu até citei na abertura do programa que a gente está num período agora importante para esse debate, mesmo porque entramos agora já nas semanas, né, de convenções partidárias, definições das chapas, a gente vai ter eleição aí para frente, e certamente o assunto da saúde pública vai estar novamente em debate. Aí a gente tem que sempre resgatar a memória das pessoas, né? Então, assim, eleições de 2018, muito se debatia sobre não a permanência ou não do IGES. Era grande questão. O IGES vai ser a grande solução para a saúde pública ou não aqui do Distrito Federal. E o próprio ex-governador Ibanez Rocha se elegeu à época dizendo que ia acabar com o IGES. Depois mudou de ideia e fez a ampliação das unidades administradas pelo IGES. Depois, a gente teve um debate sobre recursos para a saúde pública. E também a atual gestão sempre bateu na tecla e se elegeu, assim também se reelegeu, dizendo que não faltavam recursos, faltava gestão. E mais uma vez a gente está aqui debatendo a mesma precariedade no serviço, né? Então, no final das contas, se não faltam recursos, se o IGES agora há esse entendimento que ele é a melhor versão para administrar hospitais e unidades básicas de saúde, o que o senhor está dizendo é de que faltou, na verdade, priorizar os investimentos nessas áreas. O Ministério Público tem força, por exemplo, para obrigar que o poder público, executivo, faça o devido investimento na área de saúde, priorize a área de saúde ou não? Que eu imagino que muitas dessas recomendações que o senhor está dizendo aqui, isso já foi feito pelo Ministério Público nas reuniões, né, com os representantes da Secretaria de Saúde, com representantes do governo, né? Afinal, doutor Cleiton, para além disso, né, quando é que a gente vai sair desse ciclo de debate e continuar enxergando que a saúde só está piorando?
De fato, Bruno, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou não vou responder de imediato agora. Eu só quero dizer uma coisa primeiramente. Primeiro, nós precisamos ver esse conjunto, né? Todo candidato, todo político que se dispõe a resolver um problema dessa natureza, eu acho que as pessoas têm que estar atentas para saber se, quando a pessoa vem e fala eu vou resolver o problema da saúde e não fala concretamente o que fazer, desconfie. Eu acho que qualquer pessoa que se disponha a governar o Distrito Federal é um privilégio do cidadão, porque ele ganha notoriedade, ele ganha uma capacidade de influenciar a decisão de vida das pessoas, e isso é um privilégio para qualquer pessoa. E a partir daí, o que a gente tem que pedir dessas pessoas é que elas digam concretamente o que elas vão fazer. E aí eu indago, quantos hospitais a pessoa diz que vai construir? Quantos profissionais de saúde ela vai contratar? Ela vai contratar quantos médicos, quantos enfermeiros? Quantos técnicos de enfermagem, quantos especialistas em saúde, quantos psicólogos, terapeutas ocupacionais, ciências sociais, fisioterapeutas, quantos profissionais, quantos agentes comunitários de saúde ela vai contratar? Ela vai acabar com o déficit dos profissionais? Vai contratar todos? Outra pergunta, quantas cirurgias, quantas consultas, quantos exames ela vai fazer das pessoas que hoje estão aguardando na fila a realização de uma cirurgia, de uma consulta, de um exame fundamental para diagnosticar um câncer, diagnosticar um problema, para saber se se trata de um tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador não cirúrgico, né? E aí, respondendo objetivamente a você, em relação à questão do orçamento, o que que ocorre? De fato, você sabe muito bem que o Brasil, ele tem um sistema de tripartição de poderes. Então, cabe ao Poder Executivo governar, cabe ao Poder Legislativo legislar, cabe ao Poder Judiciário julgar, né? Então, as decisões, a princípio, de alocação de recursos orçamentários, financeiros, é de quem foi eleito pelo Poder Executivo, para exercer o Poder Executivo. Então, essa decisão, a princípio, é uma decisão do Poder Executivo. Ele vai eleger prioridades. E, obviamente, quando o governador elege prioridades e não dá prioridade para aquilo que a população demanda, no caso aqui a gente está falando de saúde, ele vai ter uma resposta política daquilo que ele fez ou deixou de fazer. O Ministério Público, em tese, pode, em circunstâncias excepcionais, exigir que haja aplicação dos recursos mínimos orçamentários previstos na Constituição e na lei. Só que nós temos um sistema de justiça que entende que essas decisões, elas precisam ser excepcionais para você justamente não ferir esse princípio básico, que é basilar na Constituição, que é o princípio da tripartição de poderes. De tal maneira que o judiciário, ele quando interfere, ele interfere de maneira excepcional justamente para permitir que o governante eleito pelo Distrito Federal possa, uma vez eleito, exercer o seu plano de governo. Então, isso pode ocorrer de maneira excepcional, porque a Constituição assim prevê, mas é fato que, uma vez vislumbrando que a Secretaria de Saúde, o governo federal, não está aplicando os recursos mínimos necessários na saúde, o Ministério Público pode intervir via sistema de justiça, pedindo ao Poder Judiciário que determine que o governante, de então, possa efetivamente aplicar os recursos necessários. E aí é muito importante que se diga, Bruno, que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no tema 698, que ele estabelece algumas parâmetros para que o Poder Judiciário possa, em se tratando de ações de saúde, interferir. E o que o Supremo disse, basicamente, foi que o que cabe ao Poder Judiciário, uma vez ajuizada uma ação, por exemplo, pelo Ministério Público, é que ele determina a Secretaria de Saúde que apresente um plano de ação. Então, perceba que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele, de alguma forma, estabeleceu o limite da atuação do Poder Judiciário na medida em que determina e estabelece Sim. que cabe ao juiz determinar que se faça um plano de ação e não que o juiz determine o que tem que precisa ser feito. Então veja que, de alguma forma, a gente sempre devolve a responsabilidade para o Poder Executivo, para o Poder Executivo executar a política.
Doutor Cleiton Germano, muito obrigado aqui pela participação, pelos esclarecimentos. A gente se soma aí à sua manifestação de solidariedade às vítimas, né, que a gente identificou aqui nesses últimos dias. E vamos continuar com essa pauta, obviamente, para de alguma forma achar caminhos ou cobrar do poder público melhorias nesse serviço. Muito obrigado, meu caro.
Bruno, eu só queria então finalizar e dizer que o Ministério Público tem trabalhado bastante, não só o Ministério Público, eu percebo que outros órgãos de controle têm trabalhado bastante. O Ministério Público criou o mapa da saúde para dar transparência à saúde e cada cidadão, ele é um fiscal. Cada cidadão tem o direito de reivindicar o seu direito, mas tem o direito também de fiscalizar e exigir melhorias. Então, eu agradeço a atenção e um bom dia a todos.
Muito obrigado, meu caro. Vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
E o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, tomou posse hoje como primeiro-ministro do Reino Unido, o sétimo em uma década. Ele prometeu reduzir o custo de vida da população. Burnham substitui Keir Starmer, que teve de ceder aos apelos dos colegas do próprio partido, preocupados com a condução do governo até 2029, prazo para as eleições gerais. No discurso de despedida, Starmer afirmou que o Reino Unido está mais forte e mais justo. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Coccoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Coccoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11:04, de volta com mais noticiário no Distrito Federal, agradecendo aqui a participação da Jussara. Ela fez diversas considerações sobre esse debate, né, da saúde pública aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, viu, Jussara, pelo seu áudio, com questões aqui pertinentes. Valeu pela participação. Também o Ludovico, nosso querido Ludovico, desejando boa volta aos trabalhos para mim hoje. Estou retornando das férias. Valeu, Ludovico. Muito trabalho por aqui, realmente. Também o Cristiano Landim, mandando um alô aqui para toda a nossa equipe, dizendo que o Hexa não veio. Eu estava na torcida, né, Cristiano? Iludido, mas estava, mas foi um banho de água fria. Muito obrigado pela participação do nosso ouvinte. Vou citar aqui rapidamente também o acidente que a gente teve mais cedo, lá na EPNB, uma batida envolvendo um ônibus e um caminhão. Um ônibus bateu na traseira do caminhão e, segundo o balanço aqui divulgado pelos bombeiros, 14 pessoas ficaram feridas nesse acidente. As vítimas foram transportadas, né, para os hospitais, mas, segundo os bombeiros, todas conscientes, orientadas, ou seja, ninguém em estado grave. O motorista do ônibus, ele ficou com o pé preso às ferragens e aí os bombeiros tiveram que usar equipamentos, né, para retirar esse motorista em segurança. Apesar do ocorrido, não houve necessidade de transportar o motorista do ônibus para o hospital, apesar de ter ficado preso ali com os pés nas ferragens. E o motorista do caminhão também foi avaliado pelas equipes de socorro e também não precisou de transporte. As vítimas eram os passageiros desse ônibus, que após a avaliação foram encaminhadas para os hospitais. Até agora há pouco a gente tinha lentidão no trânsito lá da EPNB em função dessa batida, mas atualizando aqui o mapa de velocidade do Waze agora, a gente percebe que o trânsito está liberado. 11:06, Igor Cardim volta aqui com a gente. Igor, sua informação.
Bruno, imagina ganhar uma bolada e não retirar esse dinheiro por conta do fim do prazo. Semana passada eu e a Mariana comentamos aqui no estúdio sobre esse fim do prazo. Tem mais de 5 mil pessoas que foram contempladas e ainda não receberam esse dinheiro do Nota Legal, do sorteio.
Nota Legal, sorteio do Nota Legal, né? Eu nunca ganhei nada, já verifiquei várias vezes lá. Eu não sou desses.
Eu também, nunca ganhei. Mariana também é do time Pé Frio aqui da rádio. Nunca Eduardo Brito já levou ali a boladinha dele.
Ele sempre gosta de destacar que foi o menor prêmio. Né?
Calma, Brito.
Mas, fato é que a Secretaria de Economia do Distrito Federal informou, então, que pelo menos 3 pessoas não receberam ou não indicaram a conta bancária para receber aquele prêmio de R$10 mil. Então, se você ouvinte foi aí um dos contemplados, tem que acessar o site do Nota Legal, vai aparecer uma mensagem lá informando se você foi contemplado ou não, e aí você precisa indicar a conta bancária até hoje, às 23h59, para receber no segundo lote em outubro. Aí vai ter uma repescagem para quem não fez a indicação, olha, a terceira chance, que vai ocorrer em agosto, até o dia 21 de agosto, para receber num terceiro lote. Aí depois, se você não fizer a indicação até 21 de agosto, esse dinheiro vai ser encaminhado, recolhido ali ao Tesouro do Distrito Federal. Então,
agora, Igor, como é que eles avisam, né? Porque, bem, a gente não tem como hábito entrar no site do Nota Legal para ficar vendo as coisas. Eu, como jornalista, até faço isso para apuração, curiosidade. Mas a população em geral, eu conheço muita gente que não sabe nem a senha do Nota Legal. Quando vai acessar, tem aquela dificuldade. Dá para acessar até pela senha do Gov também, que é uma possibilidade. Mas e aí? E quando você ganha no sorteio, eles avisam de alguma forma?
Avisam por e-mail. E-mail, o problema, né, é aquela chance de você receber um e-mail que é um e-mail fraudulento, um golpe, mas ele não avisa, ele avisa que o resultado foi publicado para você acessar, então ele direciona para o site do Nota Legal. Mas também não é ali um meio de comunicação que as pessoas também acessam diariamente, né?
E-mail desse tipo a gente desconfia, né? Ah, você ganhou um prêmio. Quando chega por e-mail, às vezes a pessoa já deleta. Ou pode ser que caiu na caixa de spam, sei lá. Pois então, é. O mais seguro... Ah, a gente está aqui no estúdio com a Rani Veloso também. Eu acho que ela não checou. Só falta a Rani descobrir aqui ao vivo agora.
Será
que ganha esse prêmio, né?
Balada,
Rani, será? Tá tentando acessar ali. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Mas então, a forma mais segura é você chegar e entrar no site Nota Legal e verificar.
Isso, não vai chegar SMS, WhatsApp, não vão te ligar, então... É, a melhor forma, como o Bruno disse, é mesmo a sessão do site Nota Legal. Então, ó, Bruno, são 3 ganhadores de 10 mil reais, 6 ganhadores do prêmio de 5 mil reais, 10 ganhadores de 1 mil reais, e aí 177 ganhadores dos prêmios de 200 reais e 5.472 ganhadores do prêmio de 100 reais que Eduardo Brito já foi contemplado uma vez aqui na rádio. Então, é importante informar que os pagamentos para esse segundo lote estão previstos para setembro e o cadastro, como eu disse, precisa ser feito nessa área restrita ali do Nota Legal, indicando a conta bancária.
O Regis quer saber o que acontece com o dinheiro que não é resgatado. Eles vão sortear novamente?
Não, esse dinheiro é recolhido, vai para o Tesouro do Distrito Federal, mas lembrando, vai ter essa repescagem. No dia 21 de agosto encerra, então, o prazo da repescagem. E aí, depois, quem não indicou, volta para o Tesouro. É parecido com o que funciona na loteria, né, Bruno? Tem os 90 dias que a Caixa dá ali de prazo para quem foi contemplado nos sorteios das loterias Caixa. E aí, após esse prazo, o dinheiro retorna para o banco.
É, a gente está tentando ajudar, né? Estamos aqui informando, o governo também vai fazer repescagem, que para mim é novidade, eu não lembro dessa repescagem
também
em outras edições. Então, gente, vamos buscar esse dinheiro. Será que a Rani conseguiu verificar, Rani?
No e-mail não tem.
Não recebeu por e-mail.
Agora no aplicativo.
Ah, então a Rani daqui a pouquinho vai dizer para a gente se ela conseguiu ou não esse prêmio. Ela está ali ansiosa, né?
Esperançosa. Espero que ganhe. Aí, divida o prêmio com os colegas.
Pois é, os colegas que avisaram, né? Acho que merece o reconhecimento, né? Todo mundo aqui na torcida pela Rani. Valeu, Igor.
Valeu.
11 horas e 11 minutos. Enquanto o prêmio não vem, Rani, vamos aqui trabalhar, trazer informações para os nossos ouvintes. Rani, o seu destaque.
É, o único modo de rentabilidade nos dias atuais é esse meu trabalho. Olha, Bruno, que bom você de volta aqui, seja bem-vindo. E a gente já vai começar falando aqui de um assunto, né, que tem movimentado as últimas semanas. E essa semana também, porque o tarifaço, né, pode ter um adicional nessa semana. Na sexta-feira, já é esperado mais uma taxa de 12,5% depois da que foi oficializada na semana passada de 25% sobre os produtos brasileiros. A gente lembra que essa medida dos 25% já entra em vigor depois de amanhã e vai atingir e cerca de 3 mil produtos brasileiros, impactando 18% das exportações ou 7 bilhões e 200 milhões de dólares. O governo agora quer fazer reuniões, está fechando hoje a agenda de reuniões para ouvir os setores para socorrê-los, né? Quer identificar os prejuízos reais e elaborar esse pacote aí de apoio às empresas sem comprometer as contas públicas. Esse é o desafio. Entre as medidas estão novas linhas de financiamento, a gente já viu isso naquela edição do Brasil Soberano, que foi aprovada, inclusive, na semana retrasada no Senado, 15 bilhões de reais, e também a nova busca por mercados alternativos. Bom, estava falando dessa taxa de 12,5%, só esclarecendo aqui que ela investiga falhas na proibição de produtos feitos a partir do trabalho escravo, ou seja, o Brasil comprou produtos que foram feitos a partir desse trabalho, então ele pode ser penalizado e o governo já admite que sim, será penalizado. Inclusive, 60 nações ou 87 países devem ser penalizados com essa sobretaxa, que aí somando dá 37,5%. Enquanto tenta negociar, o Palácio do Planalto não descartou a aplicação da lei da reciprocidade e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que só será utilizada no momento correto. Em paralelo a isso, a gente vê outras alternativas. A Apex anunciou 130 milhões de reais para diversificar os mercados, inclusive fez uma estimativa que São Paulo e Santa Catarina serão os estados mais afetados com impacto de 52% do total. Essa crise, Bruno, também tem um forte impacto político e jurídico. Para o professor de Direito Internacional Luiz Renato Vedovato, o tarifaço é um sério desafio ao mundo do direito, pois empresas utilizam a força dos Estados Unidos para sobrepor interesses privados a regulações legítimas.
empresas que se sentem ameaçadas pela regulação, seja no setor de big techs, seja no setor meios intermediários para compras, e até mesmo de exploração de terras raras, estão usando a força de um país superpoderoso para impor restrições às possíveis regulações. Então, um retorno ao que a gente antigamente chamava de uso da força.
E claro que tem consequências políticas, né? Ainda mais em ano eleitoral. O cientista político Melilo Diniz avalia que para o governo que usa a narrativa de soberania, pode ser um ponto positivo e fortalecer o presidente Lula. Enquanto a oposição, como Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, esses já podem enfrentar um desgaste por causa desse alinhamento político com Donald Trump.
Primeiro, da identificação dele com o governo norte-americano, a viagem que fez, a visita que fez, a participação da reunião sobre o tarifaço. Segundo, porque há um alinhamento nesses temas que colocam o tarifaço como uma reação ao governo Lula. Tarcísio de Freitas vai pagar um preço com o setor da economia mais pujante do estado que ele vai disputar a reeleição.
A Casa Branca, Bruno, a gente lembra, justificou o aumento das tarifas como uma retaliação a práticas comerciais do Brasil que foram consideradas desleais e prejudicam os interesses americanos.
Agora, Rani, tem algum canal aberto que possa permitir, por exemplo, uma conversa direta do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu pergunto isso porque, bem, a Copa agora acabou, o Trump estava até na final lá da Copa, quis sair na foto.
Tentou, mas não conseguiu.
Tentou sair na foto dos campeões, atrapalhou ali no final, enfim. Bem, agora não dá para dizer que ele está ocupado com a Copa mais. Mas a gente percebeu com o tempo esse canal que existia ali do presidente com o presidente Lula com o Trump se estreitar, e essa relação já não é como era antigamente. E também parece que não há indicação de que isso vai acontecer. O presidente Lula está deixando mesmo para a área técnica, para a área do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, lidar com isso?
Então, o presidente Lula foi um dos negociadores nesse período, né, que eles realizaram ali mais de 30 reuniões, rodadas de negociação. Mas a diplomacia brasileira avalia também que se ele for ali constantemente bater à porta do Trump, implorar para Trump, é como se ele estivesse se rebaixando e até deixando para trás o discurso dele de defesa à soberania, que é uma bandeira política muito forte que ele tem utilizado. Nesse momento, não há essa expectativa de contato direto com Donald Trump, mas ao mesmo tempo não é descartado. Mas os assessores ali do Planalto de Lula já veem que essas tarifas, somadas 37,5%, as duas tarifas, elas são, na verdade, um pretexto para aquilo que os Estados Unidos já queria fazer. E até uma tentativa de interferir nas eleições, uma vez que Donald Trump tem mais alinhamento político com outro campo, né, que seria mais ligado a Flávio Bolsonaro.
Rani Veloso, muito obrigado pelas informações, por me atualizar sobre esse assunto, inclusive, voltando hoje de férias. Importante saber dessa pauta aqui, os nossos ouvintes também agradecem. Valeu, Rani.
É só chamar. Se eu ganhar, tá? O Nota Legal.
Opa!
Cuidado com
que promessas
você vai
ao vivo, hein?
Cuidado.
Grava aí, Eduardo.
E se a gente vai para um happy hour, tá, Bruno? Oh, você não vai fugir desse happy hour.
Vamos nessa. Boa, Rani Veloso. Tomara que você ganhe. 11 horas e 18 minutos.
Nos campos e nas quadras, com Felipe Igreja.
Felipe Igreja, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Acho que a última vez que a gente se encontrou, o Brasil tinha empatado com o Marrocos, Bruno.
Pois é, porque você saiu de férias logo em seguida. Foi. E aí quando você voltou, eu entrei no meu período de férias. E agora a gente volta a falar sobre Copa do Mundo.
Com Espanha campeã, né?
Espanha campeã, te surpreendeu?
Olha, surpreender, assim, não surpreende, porque a Espanha no início da Copa era cotada ali junto com a França, com a Espanha, a própria Inglaterra, a própria Argentina, como times que tinham condições de ganhar a Copa.
assim, me surpreendeu negativamente a final feita pela Argentina, né?
Foi um jogo feio, hein?
É, não foi um jogo muito
bonito. A Argentina, assim, que tem como marca a garra, né? Ontem foi um time covarde.
É, tava vendo até alguns comentários sobre isso, enfim, faltou o futebol da Argentina ontem, o Messi praticamente não tocou na bola, a Argentina foi chutar no gol já na prorrogação, terminou ali o tempo normal de jogo sem dar um chute no gol da Espanha. Mas, enfim, muito também porque a Espanha acaba impondo o seu jogo, né, de posse de bola, de toque de bola. E é engraçado, né, a Espanha ganhou em 2010 muito nesse jogo, o tic-tac.